entrevistado cerca de 900 mil eleitores no país e no estrangeiro. O país tem pouco mais de 2 milhões de habitantes e a maioria é jovem. Sem sondagens, não é fácil determinar a tendência de voto, mas sabe-se que entre 20 partidos e duas coligações, os com forte presença são o Movimento para a Alternância Democrática, a coligação Aliança Inclusiva, Terra Arranca, o Partido de Convergência Democrática, o Movimento Democrático Guinense e o Partido Social Democrata. Na campanha Sem Violência, os candidatos prometem um país melhor. A população pede o fim da instabilidade política e o cumprimento das promessas e os observadores pedem um processo pacífico. Está a iniciar o África Agora. Muito boa tarde, este é o África Agora da Voz da América, nesta sexta-feira, 2 de junho. Transmitimos a partir de Washington, D.C. Nesta edição do África Agora, vamos ter análise do escritor guinense Samba Bari e a reportagem do Álvaro Gerandrade em Bissau. Em Bissau, os guinenses cumprem hoje o último dia de campanha eleitoral e aguardam domingo a hora de votar. Vamos a Bissau.
No ano em que a Guiné-Bissau celebra os 50 anos de independência, os guinenses estão ansiosos por irem às urnas neste domingo, na expectativa de que os próximos 5 anos sejam de estabilidade, saúde, educação e também estabilidade aqui no Parlamento. São alguns dos assuntos que têm marcado esta campanha eleitoral, particularmente a vontade dos guinenses na hora de tomarem as suas decisões.
Enquanto quadro, eu gostava de retribuir aquilo que o país me deu, mas enfim, a situação política não está a favorecer e isso obriga com que os quadros fujam do país e vão procurar melhores condições de vida noutras paragens.
A geração pós a abertura democrática no início da década de 1990 espera ansiosamente por um futuro, com futuro, evitando assim adiar seus sonhos, principalmente a nível profissional. Nas ruas, os partidos políticos fazem suas promessas enquanto os eleitores ponderam em quem votar. Na lista de pedidos, além de estabilidade e fim de conflitos institucionais, os votantes elencam setores que marcarão o futuro da atual geração.
Todos nós sabemos em que pé está a educação. E como é que a classe de educação também é tratada, como é que os professores são tidos, né? A falta de valorização dos próprios professores. E o que eu espero é que essa situação mude.
Eu gostaria de ver uma Guiné-Bissau mais desenvolvida em termos de educação. Os nossos políticos têm que apostar na educação, têm que investir, têm que formar os quadros, têm que dar a oportunidade para jovens para poderem estudar cá na Guiné. Quero que haja eleições autárquicas, que haja uma autarquia local. Também o setor de saúde, são essas coisas que devem ser trabalhadas, estrada, alimentação também.
A contagem regressiva já começou e cerca de 900 mil eleitores deverão entregar o destino do país no domingo a um partido ou a coligações de partidos, com o aviso de que o tempo para mudanças está a esgotar-se.
A reportagem a partir de Bissau de Álvaro Lugier Andrade, que cobre as eleições na Guiné-Bissau. Esta votação vai ter lugar domingo e hoje é tecnicamente o último dia de campanha eleitoral, tecnicamente e oficialmente. Álvaro já está conosco em linha. Álvaro, bem-vindo ao África Agora da Voz da América.
Manso Miguel, desde Bissau.
Álvaro, preparado já para cobrir o derradeiro dia, que é o dia 4 de junho, que é o dia da real votação, mas para já, antes de entrarmos para os detalhes daquilo que foi o processo, recordar este último dia de campanha, Álvaro, pelas notícias, tem sido pacífico.
Sim, a campanha tem sido pacífica. Eu ontem falava com uma organização que está a monitorar as eleições, a atividade dos partidos políticos, não houve qualquer incidente. Hoje também a Comissão Nacional de Comissão Social deu nota positiva à imprensa, sem incidentes de maior, a não ser críticas aos partidos políticos que não entregam os programas eleitorais e não aceitam muitas entrevistas. Nas ruas, quem chegava disse, oh, como eu cheguei na terça-feira, disse que não há campanha eleitoral, tirando alguns slogans, tirando alguns cartazes, algumas bandeiras, quase não se via que a campanha eleitoral, não ser indo para alguns bairros onde os candidatos, os círculos, estão a fazer uma campanha muito localizada para 100 pessoas, 150 pessoas, 300 pessoas. Já agora, há momentos, eu estava aqui na varanda do hotel a preparar uma outra intervenção e já se vê em cores em Bissau. Já muita gente a dirigir-se aos locais que vão receber os comícios dentro, sensivelmente, uma hora já aqui em Bissau, 18 horas já devem começar os comícios, ou mais tarde. Hoje de manhã visitei várias zonas que estão a ser preparadas, tanto do PRS como do MADEM G15, também do partido do Primeiro-Ministro e igualmente da PAI Terra Branca. Mas, Miguel, na verdade, uma calmia total, mas hoje sim vai haver muita música, muita animação. Não é hábito haver problemas nas campanhas eleitorais na Guiné-Bissau, e mesmo no dia do encerramento, mas pronto, sempre há uma primeira vez, mas hoje, com certeza, até agora o ambiente tem sido bom e o apelo foi de que o processo do domingo seja igualmente pacífico.
Álvaro, esta campanha eleitoral decorre numa altura e num ano em que a Guiné-Bissau debateu-se com a problemática à volta da castanha de caju, que acaba afetando, de uma forma geral, a economia guinense. Nas ruas de Bissau, com esta instabilidade política que reportamos tanto, qual é que é o ambiente? As pessoas têm esta vontade de continuar a levar a vida, apesar dos problemas, não é verdade?
Sim, o povo guinense é um povo resiliente, um povo que sabe viver nas dificuldades e tem sempre esperança. E é um lugar, como eu digo, é um lugar onde não há assaltos, um lugar onde não há roubos, um lugar onde não há violência no dia a dia. Ainda ontem eu caminhava sozinho por um bairro relativamente escuro, com uma bolsa na mão, por volta das quase 11 da noite, e sem qualquer temor. As pessoas estão expectantes. Há uma tensa ansiedade, há uma grande expectativa quanto a que, de facto, vamos ter um novo governo que vai fazer o seu mandato, a legislatura completa, e então as pessoas vão ter um governo que vai começar a executar um programa, terminar e depois ir a urnas daqui a 4 ou 5 anos. Mas há muita dúvida, e quando falamos com pessoas, nomeadamente a nível de alguns observadores políticos, a nível de alguns analistas, a nível da academia, há sim muita dúvida quanto ao que de facto irá acontecer, porque os personagens que estiveram nesse cenário político desde 2019 se mantêm. Não há mudanças aparentes, são os mesmos, e principalmente há um conflito já extremado, se conhece, entre o presidente do Brasil, Sophie Mbalo, e particularmente o líder do PGC, Domingos Simões Pereira. É algo que vem desde o Congresso de Cacheu, 2019, algo que de dissidências dentro do Partido Africano para a Independência de Guiné e Cabo Verde, que deu origem, dissidências que deram origem ao MADEM G15, o partido em que o Brasil, Sophie Mbalo, esteve na origem da fundação desse partido, inicialmente constituído por 15 dissidentes do PGC, que cresceu até conseguir 27 deputados nas eleições, PSB com 47, partido maioritário, PSGC com 47, partido maioritário, mas não conseguiu a maioria absoluta. E as coligações não funcionaram até que houve a decisão de avançar com a extinção do Parlamento no ano passado, em maio de 2022, São Mauro não falha, e agora temos estas eleições. Há essa tensa expectativa de que, de facto, o país possa entrar numa estabilidade governativa, mas há muita gente com o pé atrás ainda para ver até que ponto isso será possível, considerando também que o próprio Presidente da República já disse que, caso a coligação PAI Terra Branca ganhe as eleições, ele não aceitará o nome de Domingos Simões Pereira para liderar o governo, porque esse terá de responder na Justiça. Simões Pereira já respondeu dizendo que é uma falta de respeito ao povo da Guiné-Bissau se o povo o eleger como líder da coligação e ele não for nomeado do Primeiro-Ministro. Portanto, o presidente Joaquim Chissano, que lidera a missão de observadores da União Africana, lembrou que na Guiné-Bissau os conflitos institucionais, principalmente, sempre aconteceram depois das eleições, mas este é o ambiente que se vive neste momento.
A propósito das declarações do presidente Joaquim Chissano, nós daqui a pouco iremos ter as declarações de Joaquim Chissano, que lidera a missão da União Africana nesta eleição da Guiné-Bissau. Já temos também conosco o Samba Bar, que é um escritor que vive em Manchester, no Reino Unido. Samba, bem-vindo ao África Agora.
Muito boa tarde. Boa tarde à África Agora, especialmente à Voz da América. É um prazer estar aqui convosco.
Samba, esta votação vai envolver cerca de 900 mil guineenses, incluindo os que constituem a diáspora guineense, os que vivem fora da Guiné-Bissau. Como cidadão guineense a viver no Reino Unido, como é que acompanhou a campanha eleitoral e o que é que reteve das mensagens dos políticos em particular?
É verdade, eu sou guineense, vivo aqui na cidade de Manchester, mas vivo aqui fisicamente, mas psicologicamente, e todo o meu moral está na Guiné-Bissau. Aliás, vou lá também com muita frequência, porque sou guineense e pronto, sou amante da República da Guiné-Bissau. Bom, perante essa situação, sabemos que um processo democrático de uma eleição é como uma passagem de um ano para o outro, onde as pessoas renovam as suas esperanças com desejos de que o novo ano seja melhor sempre do que o ano que está a acabar. Assim também, as eleições costumam construir esperanças mais crescidas, quer dizer, mediante o povo, devido tantas promessas ouvidas durante as campanhas eleitorais. Como sempre, neste momento, o povo da Guiné-Bissau está a viver dessa esperança, embora muitos estão com dúvidas desta tão iludida paz, estabilidade e desenvolvimento prometido. Isto na medida em que, se deitamos os olhares para trás, podemos encontrar junção de muitos ingredientes de confusão suscetíveis a travar esta esperança que certa camada dos guineenses têm. Para quem conhece a República da Guiné-Bissau e a sua sociedade, é fácil perceber que o povo da Guiné-Bissau está cansado de viver no insossego e na intranquilidade. Mas se olharmos para a classe política, encontramos uma tendência contrariamente oposta. Porque a realidade leva-nos a perceber que a atual geração política ainda está cheia de energia para conviver com brigas e desentendimento. Isto na medida em que, na atual conjuntura política do país, todos falam na democracia, mas poucos são respeitadores dos princípios fundamentais das regras democráticas. Para ilustrar isto, em pequeno exemplo, posso dizer que a República de Guiné-Bissau é um país entre os PALOPs que mais realizou, tanto convidou o povo a ir às urnas. Isto é, o povo sempre respondeu com prontalidade, civismo e com muita responsabilidade, aceitando recensear em massa, assistindo com entusiasmo todos os períodos da campanha eleitoral, assim, sem brigas nem constrangimentos entre o povo. E no momento da votação, o povo consegue expressar a sua decisão nas urnas com eficácia e prontidão. A partir daí, feito isto, a classe política e as suas ações de vontade de brigarem com o companheiro começa logo na falta de aceitação dos resultados eleitorais. Portanto, segue a polêmica interna dentro dos partidos no que respeita à partilha das pastas governativas. A partir desse momento, toda a situação começa a complicar até o presidente da República, inclusive, entra nos jogos de ação, tomando partido desses problemas em vez de ser mediador. É essa a situação que o povo da Guiné-Bissau está habituada. E poucas vezes conseguimos ir às urnas para usufruirmos disso. Aliás, nunca ainda conseguimos usufruir disso, porque o povo decide uma coisa, fim ao cabo, assaltamos numa outra situação, infelizmente, que ainda não conseguimos ter paradeiro certo da nossa esperança que sempre semeamos.
Samba Bari, que é escritora guinense, vivendo na Inglaterra, dando aqui o seu primeiro comentário em relação às mensagens que os políticos passam na campanha eleitoral na Guiné-Bissau, um processo que será acompanhado à votação, neste caso concreto, por 200 ou cerca de 200 observadores de várias partes do mundo. Um deles, Joaquim Chissano, ex-presidente de Moçambique, lidera a missão da União Africana e faz eco à necessidade de uma votação pacífica.
Tudo o que fazemos é para exercer um direito. Portanto, esse direito deve ser exercido livremente por cada um. Gostaria de exortar a população para transformar este momento num momento de festa, um momento de consolidação da solidariedade nacional, da irmandade, da unidade nacional. A Guiné-Bissau precisa de se desenvolver e, portanto, todos devem trabalhar em harmonia. Estamos aqui, como sempre, imparciais, vamos ouvir a voz do povo. E é o mesmo apelo que eu fiz ao presidente e disse mais que ele deve se empenhar mais para que essas eleições, como presidente, para que essas eleições sejam realmente pacíficas. Agora, durante o voto e depois. A União Africana exorta que todos se baseiem na Constituição. A Constituição da República é que indica quais são os caminhos a seguir para resolver qualquer diferendo que possa existir. Em todas as eleições, em todos os países, sempre surgem problemas que têm suas soluções. E aqui agora não tenho dados. Teve agora com o Presidente da República, não invocou nenhuma dessas dificuldades. E agora o nosso apelo é que nada deve ter acontecido de mal que provoque mortes, violência depois das eleições. Não leva a nenhum sentido. O país precisa de andar.
O país precisa de andar, dizia o presidente Joaquim Chissano, ex-presidente de Moçambique, que chefia a missão de observação da União Africana às eleições na Guiné-Bissau. Esta é uma frase que os políticos sempre repetem, o país precisa de andar, mas voltaria ao Samba. Como é que o país pode andar numa situação a que o Álvaro já fez referência, desta de que o Márcio Soko embalou, já disse que por mais que a coligação de Domingos Simões Pereira ganhe, ele não vai nomeá-lo. Isto complica tudo aquilo que é o desejo democrático.
É verdade, é verdade. Uma declaração desta, ela nos deixou perante um processo onde nós ficamos com muitas leituras, porque perante um processo eleitoral, cada cidadão recenseado tem o seu direito e dever de apoiar e de sancionar o partido que quiser, inclusive o próprio Umaru Sissoko Embaló, na sua qualidade de simples cidadão guineense. E ainda ele, na qualidade do presidente da República, com toda a sua influência e poder, tem o direito de apoiar ou de sancionar o partido que quiser, mas de uma forma pessoal e singular, preservando sempre a sua neutralidade em público devido à sua função de chefe de Estado e da sua distinta designação de presidente de todos os guineenses. Quanto a esta dita coabitação em causa, ouve-se dizer que na democracia o povo é que mais ordena. Então, se é verdade que na democracia o povo é que mais ordena, é porque todo político que se diz ser democrata tem consciência e sua obrigatoriedade de coabitar com quem quer que seja, desde que esse seja fruto de uma escolha livre, justa e transparente desse mesmo povo. Sou pena de estar a agir contra as regras da democracia ou de estar a assumir perante a República a postura pessoal de um político não democrata. Uma situação que não se trata de estarmos aqui de acordo ou não de envolvimento do Presidente da República perante esta campanha eleitoral que agora termina. Trata-se, sim, de uma certeza de larga influência que o Presidente da República tem para inverter tendência de multidão que devia ter um outro sentido de voto. Daí que as regras da democracia ditam que a neutralidade de um Presidente da República é total para poder facilitar a liberdade de escolha dos cidadãos. Entretanto, um pronunciamento público desta natureza, sinceramente, não deixa de ser infeliz, na medida em que não só enfraquece o processo democrático em construção, como também vai influenciar claramente no resultado eleitoral e de ofuscar em grande medida a transparência do processo eleitoral em curso.
Álvaro, na reportagem que tem apresentado, fala-se também desta posição do Márcio Soquimbalo, e o Álvaro já tinha começado a falar disto. Como é que têm sido as reações no cenário político guinense e do próprio Domingos Simões Pereira a esta intenção de o Márcio Soquimbalo?
Domingos Simões Pereira, a própria Voz da América, tinha reportado logo a seguir a afirmação do Presidente. Ele reagiu dizendo que é uma falta de respeito pelo povo, que quer dizer que o Presidente não vai aceitar a vontade popular, caso a coligação, é sempre o caso, a coligação pai Terra Ranca ganha, o PAI Terra Ranca ganha as eleições. Aqui em Guiçol também este assunto é analisado e é falado nas ruas, nos cafés, entre as pessoas, de que o Presidente devia ter uma posição mais equidistante, mas não acontece. E vemos, por exemplo, que há cartazes em que o Presidente da República aparece juntamente com o líder do MADEM G15, Brahma Camará, portanto, que normalmente num sistema semi-presidencial ou semi-parlamentar, como quisermos, de um parlamentarismo mitigado, como se queira chamar o tipo de regime na Guiné-Bissau, como há também na maioria dos países de língua portuguesa, acabando de Cabo Verde, Guiné-Bissau, Portugal particularmente e também na Europa, o Presidente simplesmente é o, como se diz, o árbitro do sistema político e geralmente não está ao partido, embora se saiba que pertence a um partido e irá votar por esse partido, mas não tem influência. Isto não está a acontecer agora, o que está a acontecer pela primeira vez. No passado houve um distanciamento dos presidentes da República. Este é um assunto que vai marcar o cenário. E como Salabara dizia à frente, esta situação está na mão dos políticos e há observadores que dizem de todos os lados. Inclusive entrevistamos o presidente do partido União para a Mudança, dizia que todos os políticos deviam fazer a meia-culpa e dizer que são responsáveis pela situação que vive a Guiné-Bissau. Qual é a saída? É difícil de saber, já que também todos esses políticos são novos. São pessoas de 40, 50 anos, têm ainda uma longa caminhada pela frente. Mas já regressando ao assunto do Ministro Mons Pereira e o Ministro Quimbalo, não sei até que ponto chegou já um campo pessoal ou continua a ser um campo apenas político. O Presidente disse que ele indicará outra pessoa do PIGC que não seja, ou da coligação PAI Terra Ranca, que não seja Domingos Simões Pereira. Essa situação já aconteceu no passado e não resultou também com o anterior presidente, José Mário Vaz, que era também presidente indicado pelo PIGC na altura das eleições de 2014. Portanto, é um cenário difícil de fazer prognósticos, mas que terá de passar por um entendimento, seja com recuos de um, com avanço de outros. Por exemplo, também, eu sei que hoje o comício do PIGC era para ser realizado no lugar, não foi permitido e o partido teve que arranjar outro lugar. Também houve a denúncia ontem de Geraldo Martins, um membro dirigente da coligação, dizendo que material da coligação ficou retido em Banjul, na Gâmbia, não podendo vir para Bissau porque houve ordens superiores para que esse material não viesse para Bissau, que era material para ser usado no fim da campanha. Portanto, há uma situação tensa ainda entre essas duas tendências. Há alguns que falam que uma saída seria uma maioria qualificada de um lado ou do outro. Não se espera que haja uma maioria qualificada, porque também em alguns círculos de opinião há pessoas que comentam que a juventude, que não votou em 2019, pode marcar esta eleição, ou optando por votar em massa nenhum ou outro dos grandes partidos, ou emergindo para partidos pequenos, poderão ainda aumentar ainda mais a base dentro do Parlamento. Neste momento há 6 partidos, se entrarem mais 2, por exemplo, 8 partidos, Ainda mais difícil fica uma maioria qualificada, absoluta primeiro, e eventualmente uma maioria qualificada. É um cenário que só irá depender, de facto, da vontade e da capacidade de resolver isto depois das eleições aos políticos.
Temos ainda 4 minutos para o nosso programa. Voltaria ao samba. Samba, nas reportagens que o Álvaro e nós também aqui na Voz América passamos, a esta questão que tem a ver com as linhas étnicas e também religiosas. Como é que a Guiné-Bissau pode sair deste debate e transitar mesmo para a democracia como deve ser?
É como tal como disse há um bocadinho, vai ser um bocadinho, aliás, não vai ser muito fácil a República da Guiné-Bissau sair disto. Porque, tal como há bocado disse, que os políticos da atualidade, dessa geração, têm muita guerra na sua veia. Portanto, uma vez fui entrevistado quando confrontaram-me com a situação de dizer que a Guiné-Bissau estava numa crise política. Eu respondi que eu ficava muito satisfeito se a Guiné-Bissau estava numa crise política. Para mim, porque é necessário ver que numa democracia sempre pode haver uma crise política. Se um país estiver na crise política, é fácil sair nesta crise política. Mas, infelizmente, a Guiné não está numa crise política. Está, sim, numa confusão política. E isto vai ser muito difícil sairmos disto. Porque se estivermos a ver, lá está, sobre essa questão étnica que você agora acabou de invocar aqui, isto está a ser fomentado muito na boca dos políticos. Porque, seja como for, um político, por mais que ele seja calmo, distante ou algo parecido, é ouvido por uma certa camada de população. Por isso mesmo, é muita responsabilidade quando um político tira alguma palavra dentro da sua boca. E isto, portanto, isto vai ser uma confusão muito difícil. Ouvimos aqui dizer, na boca, é admirável ouvir na boca das lideranças políticas a pronunciar de que estas eleições são decisivas. É nisto que eu digo que é preciso salientar que numa eleição democrática nunca pode ser decisiva. Porque quando se fala de algo decisivo, estamos a falar numa competição onde existe ganhador ou perdedor. Mas na eleição de uma verdadeira democracia, não estamos perante uma competição. Estamos, sim, perante uma escolha de projetos de governação, uhum, onde o povo é solicitado a atribuir os números de votos, de mandatos, uhum, para cada formação política e dividir as tarefas do trabalho para cada partido. O povo atribui maior número de mandato ao projeto escolhido para, uhum, ser executado na governação. Os restantes com menos mandatos têm também a sua tarefa, que é de fiscalizar a governação do país. Então, se olharmos, se a classe política compreender a situação dessa forma, é fácil saber que, numa eleição, simplesmente os projetos partidários é que são escrutinados para, uhum, cada um conhecer a tarefa que o povo lhe deu para cumprir durante os 4 anos.
Temos 30 segundos. Samba, vamos terminar por aí. Para terminar, 30 segundos, Álvaro, o cenário final, neste final também da campanha eleitoral.
Dizer que há cerca de 37 mil, aliás, eleitores na diáspora, vão participar de forma ativa na África, dois tipos, África e Europa. Os 157 observadores já estão no terreno, portanto, a Comissão Nacional de Eleições diz que terá de apresentar os resultados até 72 horas depois das eleições, portanto, na quarta-feira, mas pensa fazer até o final da segunda-feira ou terça-feira de manhã, se não houver nenhum outro impedimento. Agora, Guiné-Bissau já se vê muita animação, é tempo de encerramento da campanha e eleição no domingo a partir das 7 da manhã.
E assim marcamos o ponto final ao nosso África Agora desta sexta-feira, 2 de junho de 2022, realização de Bárbara Freira Santos. Eu sou o Amêncio Miguel, nós voltaremos para a semana para mais uma edição do África Agora, aqui na Voz da América. Até lá.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África, neste dia 2 de junho.